Palavra de Especialista.
O programa Palavra de Especialista fala hoje sobre a educação de pessoas com deficiência. Alguns pontos do Plano Nacional de Educação podem mudar o acesso destas pessoas ao ensino. Fabiana Maria das Graças Soares de Oliveira, coordenadora nacional de ação pedagógica da Federação Nacional das APAES, é a nossa entrevistada. Fabiana, as APAES, que são as Associações de Pais e Amigos de Excepcionais, ela já tem uma tradição muito grande no ensino especial no país. Eu queria saber qual é a situação delas hoje em dia, quantas mais ou menos elas têm no Brasil, se elas estão bem distribuídas ou se existem algumas regiões e alguns lugares em que ainda falta esse atendimento especializado aos alunos com deficiência.
Então, são 2.140, mais ou menos, APAES no Brasil, atendendo em todos os municípios brasileiros, em todas as regiões, da norte a sul. São em torno de 200 mil alunos, mais ou menos, atendidos nas APAES. E o que, que oferecem as escolas especiais? Oferece desde a educação infantil, alguns casos tem educação de jovens e adultos, tem educação profissional, que também é um dos programas que é muito forte nas escolas especiais, que pouco é oferecido aos alunos com deficiência, que têm dificuldade de fazer educação profissional fora das APAES. Então, esse é o trabalho. Como que essas escolas sobrevivem? Elas sobrevivem, na sua maioria, por meio de convênios. Tem convênios com as secretarias de Estado de Educação ou secretarias municipais de educação, para cedência de professores, e tem os recursos do Fundo Nacional, do Fundo de Desenvolvimento e Valorização da Educação Básica, do Fundeb. Então, a sobrevivência gira em torno disso. E a grande preocupação, por exemplo, esses alunos que são atendidos, as APAES, a quem elas atendem? Atendem alunos com deficiência intelectual ou deficiência múltipla. Aqueles casos, alunos que têm transtornos, que muito graves comprometimentos que outras escolas não recebem, que no passado já não recebiam. Alunos com autismo também, em muitos lugares têm alunos nas APAES. Existem até lugares que, por exemplo, não tem atendimento para aluno surdo ou cego, mas que eles estão nas APAES, embora tenha se ampliado muito a rede regular de ensino. Ampliou bastante. Se a gente for olhar pelo lado das estatísticas, o censo escolar de 2012 ele aponta mais ou menos 78% de alunos com deficiência matriculados na rede regular e 22% mais ou menos por cento matriculados nas escolas especiais. Mas é um número significativo e para nós é assim, hoje o que não está interessando é esse número, se é 200 mil, 100 mil ou 50 mil. O que nos interessa, na verdade, é ter uma escola que tenha qualidade no trabalho, com profissionais especializados, porque nós trabalhamos também só com profissional da educação. Existe uma equipe multiprofissional e em convênios com a Secretaria de Saúde, também dos estados e municípios. São profissionais da psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, assistentes sociais. Alguns casos tem médico neurologista, pediatra, psiquiatra. Já tem uma equipe toda formada, porque esse aluno ele chega na escola especial, ele faz uma avaliação inicial para ele ir para o programa. E depois, durante o tempo que ele é trabalhado na escola especial, no período contrário, segundo a nossa recomendação, a maioria dos casos, ele recebe o atendimento de fisioterapia, aqueles casos que necessitam de fisioterapia, vai para fisioterapia, quem precisa de fonoaudiologia, vai para o fonoaudiólogo. E é um trabalho também de forma interdisciplinar, onde nós discutimos cada caso. Em cima da necessidade daquele aluno, é programado também o trabalho do professor. De uma certa forma, as escolas vêm crescendo e vêm se adequando à legislação educacional. Nós já passamos por um período em que a escola realmente era uma escola mais paternalista, era uma escola que primava muito mais pela saúde do que pela educação, mas isso aí é histórico no contexto da educação especial. E hoje não, hoje as escolas estão sendo encaminhadas para cada vez mais elas admitirem a linguagem educacional dentro da sua proposta pedagógica, tem proposta pedagógica, são escolas que são autorizadas pelos conselhos de educação conforme a legislação educacional. Então é mais ou menos nesse sentido que o nosso trabalho ele se encaminha.
Eu queria complementar, Fabiana, perguntando o seguinte, num município onde não existe APAE ainda, o que é preciso fazer para criar um APAE, por exemplo? Eu ouço falar isso, que em alguns municípios menores não tem e às vezes tem um número de pessoas com deficiência que já justificaria a criação de um APAE. O que é preciso fazer para criar um APAE?
Então, existe um grupo da sociedade, principalmente pais, eles podem se organizar, e fazer contato com as federações, porque cada estado ele tem uma federação de APAE do estado, que nós chamamos de FEAPAE. E aí a Federação das APAE do Estado, eles têm uma equipe que orienta como criar, como fazer o estatuto, como fazer a assembleia, os membros do corpo dirigente das APAEs, que começa presidente, vice-presidente, tesoureiro, toda a organização da APAE, ele recebe a orientação por meio das federações das APAEs dos estados. E as federações, por sua vez, além de ter a federação, por exemplo, geralmente nas capitais, elas têm regiões. E aí as regionais também eles têm orientações para orientarem os municípios para criar a APAE. E é muito importante, principalmente quando ela nasce, da iniciativa de famílias. Não desprezando também que qualquer membro da sociedade ele possa ter essa iniciativa e fundar uma APAE. Aí ela pode ser fundada para quê? Não só para ser escola. As APAEs são orientadas que elas podem se organizar, por exemplo, para ser uma instituição de saúde, de atendimento à saúde das pessoas com deficiência. Elas podem se organizar para fazer um atendimento às famílias. Elas podem se organizar para fazer um atendimento de escola especial, ou de atendimento educacional especializado, ou fazer um trabalho de defesa de direitos, que nós precisamos muito atuar nessa frente de defesa de direitos, né? Porque tem muita coisa que... tem muito direito adquirido, mas nem sempre está acontecendo, que começa desde a acessibilidade, que a gente tem que ficar de olho nas nossas cidades brasileiras que não são totalmente acessíveis. Então, nós temos, assim, várias frentes de trabalho para atuar e principalmente voltado para essa questão, defesa de direitos da pessoa com deficiência intelectual e múltipla.
Fabiana, além das APAEs, é claro, existem outras escolas, tanto públicas quanto particulares, que atendem esse público. Eu queria saber quais são os principais problemas dessas instituições, das APAEs, das outras. É se sustentar, é ter profissional qualificado? Quais são os principais problemas das instituições?
Exatamente, você apontou os dois principais problemas, né? Que não são sozinhos. Eles não são sozinhos, tem assim um monte junto. Mas a questão da sustentabilidade, nós temos que ver a sustentabilidade, ela tem que ser sustentável não só do ponto de vista quantitativo, mas qualitativo, porque eu tenho que oferecer um serviço com a melhor qualidade possível para poder eu ser sustentável, né? E aí isso aí puxa. Então, é financiamento. E também a questão profissional, o quadro de profissionais. Nós temos que contar com profissionais qualificados, especializados de preferência. Esses são os dois principais problemas.
E profissionais...
Nós temos que também, já que nós, como nós somos da organização da sociedade civil, nós precisamos manter a parceria com o governo. Então, nós, porque é tradicional, tradicionalmente isso aí foi crescendo. E principalmente as escolas, desde a primeira legislação educacional, a Lei 4.024/61, ela teve um artigo só para poder fortalecer essa parceria, governo e sociedade civil, entre as instituições que atendem pessoas com deficiência no Brasil inteiro. Então, isso é muito importante para todas as escolas, não só para as APAEs, porque nós temos associações pestalozes também, que ela é até mais antiga que a APAE no Brasil. A primeira associação pestalozes foi criada em 1926, em Canoas, Rio Grande do Sul, e as APAEs em 1954, a primeira APAE no Brasil, no Rio de Janeiro. E aí, juntamente com isso, tem as associações que atendem a pessoa cega, tem que atende o surdo, né? A Federação de Surdos, tem as associações, tem atendimento às pessoas com deficiência física, tem atendimento a pessoas com surdo-cegueira. Então, são vários atendimentos que tem e que precisam ser fortalecidos, tanto do ponto de vista da sustentabilidade financeira, como a questão de pessoal especializado. E outra, as deficiências são várias. As especificidades de cada uma têm que ser atendidas pelos especialistas diversos. E da mesma forma a questão de materiais, acessibilidade também é uma outra questão que é importante. Que também eu estou falando em acessibilidade, estou falando em sustentabilidade, eu ponho junto acessibilidade, sustentabilidade e a questão de pessoal.
Você falou em relação aos alunos cegos e surdos. Eles precisam de estruturas diferentes dos deficientes intelectuais ou é possível atender esse público na mesma escola?
Em muitos casos é possível atender na mesma escola, mas o que os surdos hoje pedem, inclusive no Plano Nacional de Educação, que foi tirado, eles pedem a escola bilíngue. Porque na escola bilíngue é possível eles conviverem com os pares. O surdo, ele luta muito para manter a comunidade surda, porque ele precisa falar a língua dele, a cultura dele com o próprio surdo. Ninguém melhor para poder fazer a comunicação, a interação e etc. do que o surdo entre o surdo. Não está negando que o surdo possa estudar na escola comum também. Como nós temos casos de aluno com deficiência intelectual que pode estar estudando na escola comum. Aliás, as APAEs não são contra aquele caso de família que escolhe a outra escola para estudar. O que as APAEs debatem e que nós debatemos, também o surdo cego, é assim, aqueles casos de aluno que se beneficiam melhor da escola especial. Entendeu? Esse caso. Mas o cego, ele geralmente estuda na escola comum, desde que tem também as condições, ele também tem especificidade que ele precisa. Ele precisa ter acesso ao braille, ele precisa ter o material para o braille. Eu sou do tempo da educação especial antiga, em que a gente não tinha o alcance de conseguir o material impresso em braille. Era muito difícil. Só conseguia o material em braille no Rio de Janeiro ou São Paulo. E era quase que impossível a gente ter isso, porque era em dólar o material adquirido e vendido. Hoje não, hoje está mais fácil, porque tem nas capitais já tem os CAPs, que são os centros de atendimento ao surdo, né? Tem o surdo é o CAS e o CAPS é para o cego, que cria toda uma estrutura, mas assim mesmo ainda é insuficiente para todo mundo. Nós reconhecemos que existe todo um esforço do governo, uma política de educação inclusiva que traz todos esses, estão trazendo benefícios para essa população, tá? Mas em cada caso tem que ser analisado sob um viés. Não dá para generalizar, por exemplo, botar todos os deficientes num formato e dizer esse modelo serve para todo mundo. Não é desse jeito, né? Os alunos, eles não são produzidos em séries. Cada um é de um jeito. Então, esse olhar é diversificado também. Esse olhar para a diversidade dentro da própria diversidade é que tem que acontecer no contexto governamental e não governamental.
Eu gostaria de agradecer a Fabiana Maria das Graças Soares de Oliveira, que é a Coordenadora Nacional de Ação Pedagógica da Federação Nacional das APAEs, pela nossa entrevista sobre educação de pessoas com deficiência. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos.
Ah, claro. Mas, obrigada a vocês pela oportunidade.
Esta edição do programa Palavra de Especialista teve trabalhos técnicos de Ribamar de Carvalho, produção de Fernando Lopes, edição de Verônica Lima e coordenação de Guilherme Bacalhau. Eu sou Cláudio Ferreira e espero você no próximo programa.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.